Olá, trevosos e trevosas, seres das trevas! Aqui é Daniel Pires em mais um episódio do LendaCast, o seu podcast de terror para ouvir
antes de dormir.
A gente tá hoje aqui com uma unicorniana, que é a Prace. Uma salva de palmas pra ela.
Oi, Prace. Bem-vindíssima.
Obrigada. Hoje eu já apresentei a Prace primeiro, né? Antes de apresentar todo mundo. Porque a Prace... Você é um unicórnio, né, Prace?
Eu sou da raça unicorniana.
Unicorniana.
É uma raça superior de pessoas coloridas.
Pessoas coloridas que voam.
Às vezes só. Dependendo da vassoura que eu tô usando.
Dependendo da vassoura. Prace, muito obrigado pela sua participação aqui no LendaCast.
Eu tô muito feliz de estar aqui hoje.
Eu queria ter esse LendaCast exclusivamente com você, porque a gente entrevistou o Nino, que é o seu boy, né? E ele é bruxo e tudo mais.
Mago.
Mago, né? Eu falo, eu erro.
É mago.
É mago. Inclusive, ele falou que você é maga, né?
É.
Eu queria um exclusivamente com você pra gente falar sobre magia, mulheres fazendo magia. O que que é essa tal de magia unicorniana? Eu dei uma olhada no seu canal e aí eu vi que agora você tá fazendo aí umas magias pro amor.
Exatamente.
Isso muito me interessa.
Você faz pro emprego
também. Isso
pra tudo. Magia pra tudo. Serve pra tudo.
Ai, que olhos. Pra tudo. Então muito obrigado, viu, por ter vindo aqui ao LendaCast.
Eu agradeço.
E hoje também nós estamos aqui completos, né? Porque
finalmente.
Ou vem uma ou vai outra.
Depois de CNH, depois
o público tava
de evento, de tudo.
Que eu tava falando que a Mari e a Monique eram a mesma pessoa, que um dia ela vinha de Mari, outro dia vinha de Monique.
Ué,
né?
Quem disse que não?
Eu tô com GCI aqui.
A gente fez uma magia aqui e vocês estão vendo.
É, um doppelganger,
né? A Prace fez essa magia e vocês estão vendo duas pessoas.
E você tá bem, querida?
Estou ótima.
Onde a gente tava agora?
Gente, a gente tava na rua Piauí, numa casa abandonada.
Muito que bem.
Que está fazendo sucesso aí no podcast.
Sabe qual que é a casa? É a casa do podcast, A Mulher
da Casa Abandonada, do Chico Felitti. Tá muito bom.
Isso, e tá bombando agora na internet, a gente vai falar sobre isso. Moniquita!
Oiê!
Tudo bem? Bem-vinda de novo, né? Porque você tava tão...
Nem sei mais fazer isso.
Nem sabe mais.
Desaprendi.
Tava no exterior, tava fora
muito
do Brasil.
Muito evento, gente. Escape Time tá bombando. Bombando, ó. Amém. Cadê vocês lá? Amém.
Amém Satã, quer dizer, amém.
Amém é o universo,
amém,
gente.
Amém é o universo. Muito que bem.
Eu quero ir
bem.
Jogar do filme que a gente viu.
Cara, que
por favor,
filme
bom.
Muito.
Eu
me surpreendi.
Vocês não estão entendendo, a sala é online. A gente tá sem... Tem mais de 50 reservas até o dia... Assim, não para. Tá bombandíssimo.
Meu Deus, quero.
Vamos combinar já, marcar.
O filme, como é o nome do filme?
Tudo em todo lugar ao mesmo tempo.
Melhor filme dos últimos tempos, gente.
Cara, eu me surpreendi demais.
Vocês gostaram?
Uma hora você ri, uma hora você se emociona, uma hora... É muito bom.
Muito legal, foi muito legal fazer.
E eu tô
fazer.
Contaminando todo mundo, fiz todo mundo assistir. Não, vocês têm que assistir, Tá
legal.
Todo mundo viciado no filme também.
Muito que bem, quero assistir, eu ainda não assisti. Nós temos plateia aqui hoje, né?
Temos.
Quem que tá com a gente aqui?
É a Rafa!
É a Rafa, querida,
Rafa
maravilhosa.
Tatua!
Oi, Rafa!
Nossa tatuadora especial do Escape Time.
Rafa é maravilhosa, tatuadora. Michael também tá aqui nos trabalhos técnicos. Michael,
oi,
que não
Michael,
faz 18 anos Michael, nunca e não pode aparecer na câmera, Michael que Douglas. Ele é menor de idade. Muito que bem, hoje nós estamos então aqui com a Prace, a gente vai falar de magia e vamos conversar com a Prace hoje. Prace, primeiro assim, um dia eu falei seu nome lá no Escape, todo mundo ficou assim, ó. Ai, Prace. Por que Prace? Porque Prace é a menor norte-americana, o nome dele é Prace. Prace. Por que Prace?
É frescura
mesmo.
Frescura? É puramente frescura, porque podia ser só Prace.
Uhum.
Mas a gente fala Prace, não é bem mais bonito? Vamos combinar.
Não,
eu sou meio puxa-saco da sonoridade do inglês.
Cara, Prace é muito aquelas personagens de tipo High School Music que falam assim, cuidado com a Prace.
A vilã dos filmes.
Tipo aquela que chega assim. Sabe? Essas que chegam assim e falam, você é nova, não é?
Eu tenho uma frase do High School Musical tatuada aqui, gente.
Aí, ó. Você tem uma frase do High School Musical?
Eu tenho.
Qual é a frase?
There's not a star in heaven that we can.
Ela é dubladora, viu? Ela é dubladora.
Eu sou cantora e dubladora.
Fala dos personagens depois pra gente.
A Prace, ela tem todo... Quando eu conheci a Prace, inclusive por isso que eu queria que ela viesse pro LendaCast, eu lembro que você tava com o cabelo todo colorido, a gente já se conheceu pra jogar Ouija, você lembra, né?
Sim.
Você foi lá em casa. E aí eu lembro que você falou pra mim, assim, que você faz magia e tal, e que tem uma... ensina a fazer magia, trabalha com magia, seu canal é sobre magia. Você já foi evangélica, já passou pela Wicca, falou que não gostou muito ali. Eu lembro que você falou assim, que você sofre um pouquinho de... Que essa palavra é... piegas, né? Mas o preconceito dos magos e dos bruxos e dos caras que estão na internet, que vê uma menina toda colorida, né? Primeiro, uma mulher.
É, na verdade, não é por ser mulher. Isso eu vejo bem porque tem outras pessoas, mas eles se incomodam com eu não ter crescido, sabe? E eu demorei muito para assumir essa minha personalidade colorida, unicorniana. Eu sempre tive problemas com isso, de tipo, ai, mas o que os caras, os boy que eu quero pegar vão achar? Porque, ai, mas e o que que... E eu tive esse problema. Então foi um processo que até o canal, ele não é sobre magia. Ele é o canal chama Na Descoberta de Mim. Que eu criei quando eu saí da igreja. E quando eu saí da igreja, eu comecei a descobrir tudo de espiritualidade, coisas reais, coisas que nem tão reais
nem
assim,
tão reais,
mas viagens. Então, eu passei por todo lugar. E uma das minhas buscas, dos meus encontros, foi eu me aceitar essa coisa de, cara, realmente, eu sou essa coisa colorida, essa coisa Disney, essa coisa que conhece todas as músicas da Disney. Não é porque minha filha tem 9 anos e ela fica ouvindo. Eu forço minha filha a ouvir quando ela não quer.
Você é o contrário, é reverso. Vai ouvir, sim. Uma música que eu amo, Disney, que eu choro da Disney sempre, é aquela. Desde o dia em que o mundo chegamos.
Não canto
que eu choro.
Tá,
não canto que eu choro. Rei Leão. Só faltou ter o unicórnio lá. Rei Leão, né? Rei Leão, muito maravilhoso. E você também é... Então, quer dizer, você é dubladora, você é atriz dubladora, trabalha com magia. Mas uma coisa que eu queria começar te perguntando, você foi evangélica?
Eu fui evangélica. Hoje eu sou ateísta, graças a Deus. Eu tive uma libertação.
Eu adoro.
Graças a Deus eu sou ateísta.
Eu tive uma libertação. Ateísta é quem não acredita em Deus. E basicamente é quem não acredita em Deus. A negação, teísmo, teísta, é quem não acredita em Deus. Porque sempre fala, mas você faz magia, e não sei o quê, e espíritos. É, ateísmo fala sobre não acreditar em Deus. Eu não acredito em nenhum Deus hoje. Já acreditei e foi um processo. No meu canal, eu vou contando. É engraçado que você vê toda a transformação. O canal tem um tempo, assim, e tem toda uma transformação. Desde quando eu... gente, não sei. Talvez Deus exista, mas eu não seja uma das preferidas.
Você consegue identificar, agora olhando para trás, esse momento que foi a ruptura mesmo que você falou, que você saiu realmente da igreja evangélica? Ou aquele momento...
Né?
Porque eu fui também, durante até os 18 anos eu ia também. Né, e o momento que eu falei assim, não vou mais pro inferno, porque eu morria de medo, né? Porque a minha questão era, vou para o inferno.
Na real...
Eu não sei como que foi esse processo pra você realmente...
Como
falar.
Que foi esse pulo? Não
acredito
mais.
É difícil. Eu acho que não foi uma... Não sei se teve um momento, acho que foi vários.
Teve passos. Um momento em que eu comecei a buscar outras coisas. Porém, esse lance de ir para o inferno, eu tinha
muito isso.
Então, mas eu sempre tive aquela coisa assim, por exemplo, com palavrão. Não pode falar palavrão.
Sim,
por quê?
Total.
Nossa, e eu pensava
assim,
gente,
não se questiona, né?
Eu me questionava sempre. Uhum. Então eu falava assim, eu pensava comigo. Eu tentando justificar ali pra Deus, porque eu falei assim, eu vou ter essa conversa no juízo final. Então eu quero sentar com ele.
Eu falo sempre isso, Brice, que o dia que eu morrer, se tiver um saque lá em cima, é o primeiro lugar que eu vou. Com licença, onde você vai reclamar?
Cadê? Eu me identifico
não
muito.
É? Você também tem essa coisa de essa inquietação?
Não, com certeza, porque eu falava, cara, se fosse a minha filha falando palavrão, minha filha tem 9 anos agora, ela fala palavrão. O que eu falo pra ela e que ela... Ai, não pode, né, mamãe? Eu expliquei. Eu falei assim, não, filha, não é isso. É que os adultos não gostam de ver criança falando palavrão. Essa é a única coisa.
Em
então,
casa
assim,
você
ó,
pode falar, lá fora
aí eu falo, evita falar. Mas assim, às vezes, pô, é muito grande. É grande pra caralho.
Uhum.
Às vezes precisa. Isso não me ofende.
E é gostoso falar
mas
palavrão, né?
Ofende minha avó, minha tia, minha mãe.
Ainda mais uma criança, né?
Exatamente. Então assim, eu falo pra ela, não fale, evita falar pros outros. Mas assim, nunca teve problema. E esse era... Só uma das coisas que eu pensava. Se Deus chegar e me falar sobre palavrão, eu vou falar assim, porra, Deus! Sabe? Então, eu tinha alguns questionamentos, assim, que eu sobre o inferno. Eu ia sentar e vou falar assim, sério mesmo que você vai mandar pro inferno por causa disso? Eu ia de verdade. Assim, primeiro, qual é o Deus certo? Não tem. Qual é?
Qual é o
meu é o certo. Por quê? Porque você acredita que é o certo. Então, assim, tem N questionamentos que eu arrumei na minha cabeça, isso lógico, com o tempo, mas eu já vinha com esse pensamento desde sempre. Eu escolhi ser evangélica. Não foi uma coisa imposta por família,
nem nada. É isso que eu ia te perguntar, não foi
nada.
Família que quis te levar?
Nem da, desde a infância, foi desde
a infância era católico, primeira comunhão, aquela coisa. Crisma eu não cheguei a fazer, mas primeira comunhão eu fiz. E quando eu cresci mais, estava com uns 19, eu estava assim, muito perdida. Eu falei, eu tenho tanta fé, eu queria pôr em alguma coisa. E eu já conhecia, porque lá com meus 13, minha mãe começou a frequentar e conhecia. E aí eu falei assim, quer saber? Eu vou pegar essa fé e vou colocar aqui porque eu quero.
Na igreja evangélica?
Sim, eu era da Universal.
Universal.
Universal, e assim, adorava. Adorava, era uma coisa de você sair assim, meu Deus.
Eu ia falar, na última vez que a gente teve com você, que você conversou um pouco, você falou que era meio mágico até, né? Sim. A cerimônia ali, né?
Sim, total. Você sai de lá achando que você é o super-homem. A grande questão é que, assim, é uma motivação passageira. Primeiro porque nunca vi de fato, né, as coisas, e é tudo muito contraditório, e na época eu nem pensava sobre essa contradição, mas é muito contraditório, porque você tem que comer o melhor dessa terra, porque Deus, porra, eu sou filha de Deus, então, né, eu sou filha do dono.
Filha do dono,
eu tenho que ter alguma regalia por ser filha, não, mas o caminho é estreito, como assim? Ou uma coisa ou outra,
vem,
sabe?
Vem pela dor.
Então, exatamente, vem pela dor. Então, assim, várias coisas não faziam sentido. E eu já me esqueci o que vocês tinham perguntado.
Era isso, o momento é que...
O momento da ruptura.
Foi um...
Então,
vários,
basicamente, né? Foi quando eu descobri, e eu coloco entre aspas, porque eu escrevi um livro com essa história. O meu livro é o nome do meu canal, Na Descoberta de Mim. E eu conto exatamente que eu descobri que tinha um fantasma na minha casa que me deixava solteira. Ela era uma maldição, ela tava me perseguindo por eras, por vidas.
Você descobriu isso?
Eu descobri.
Entendi.
Era uma mulher.
E aí um boy que eu tava ficando viu a mulher. E aí ele... Só que assim, é essa a coisa, né? Por isso que eu coloco entre aspas. Naquela época fez todo sentido do planeta. O meu livro inteiro é sobre essa história. Quem é essa mulher? Por quê? E a primeira coisa que eu fui fazer, eu era evangélica. Eu fui pra igreja, fui orar, fui fazer corrente. Falei com o pastor, pelo amor de Deus, tem um... É por isso que eu tô
Eles
solteira. Tenho 35
casa,
anos, né? E tô solteira.
Como
não...
que foi essa descoberta? Você viu uma mulher?
Ele
você criou...
esse boy que
eu tava
lá. Você
tava com o boy
lá
em casa e o boy...
E ele viu, era um cara que, nossa, era de outras vidas, era alma gêmea, blá, blá, blá. E ele era todo espiritualizado. E, de repente, ele escafedeu-se. E daí a gente voltou depois um tempo a conversar e eu... O que foi, né? O que aconteceu? Ele, na real, é que eu vi uma mulher, eu não me senti muito bem aí. E não sei o quê. Aí eu falei assim, caralho, será que todos os caras que têm vindo aqui... E era o padrão na minha vida. Todo cara que chegava na minha casa, eu podia estar saindo com ele um mês. Ia pra casa dele, ia pra... Viajava. Ele ia na minha casa. No Acabava. Dia seguinte, ele
cara,
não
que...
queria mais. Ele ficava Uau. Estranho. Eu
Olha,
imaginei,
homem
podia
é um,
ser minha
homem
bagunça,
é um pouco
né?
assim, viu? Normalmente. Eu levo
mas
o boy lá em
falando...
casa,
então, mas...
ele volta depois de dois meses.
Então,
mas
só que não é sobre sexo.
Ah, tá.
Não é sobre sexo. Já cheguei a levar em casa e não ter sexo, já cheguei a ir pra casa dele, eu que ia pra que depois eu fiquei com medo. Eu parei de levar as pessoas na minha casa. E aí,
tem alguma coisa errada.
O problema era a sua casa.
Na minha casa. E aí, toda a minha busca pra chegar na magia hoje foi tentando descobrir quem era essa caralha dessa mulher.
Você descobriu? Você quer, pode falar? Ou deixa
pra você ouvir. Eu tinha uma história, e tudo aqui entre aspas, porque hoje eu não acredito mais. Eu não acredito mais em pós-vida. E naquela época, eu super acreditava. Inclusive, quando eu era evangélica, eu falava assim, não é possível que não tenham outras vidas. Então, eu acreditava também, mesmo sendo evangélica, eu falava, é mais uma coisa que eu vou conversar com Deus. Eu falei, como Deus? Você vai criar tudo isso aqui e morreu, acabou? Vai ficar todo mundo dormindo, esperando o juízo final? Ah, fala sério, né?
É, fala...
Que desperdício de recurso,
de tudo,
né?
Total.
Enfim. E aí, eu fiquei caçando a mulher que se mostrou como uma mulher que era como se fosse uma irmã. E eu, basicamente, fiquei com o boy que ela gostava em uma encarnação. E ela se matou por causa disso. A história é muito mais complexa.
Era jovem? Jovem essa mulher?
Sim. Ela, na época, quando a história aconteceu, e de novo, entre aspas, ela era, sei lá, 2, 3 anos mais velha que eu. Devia ter, sei lá, seus 19 anos, 20 anos no máximo. E ela se matou afogada. Se matou afogada. Ela se afogou, ela foi pra dar um susto. e morreu mesmo. Morreu. É. Uhum. Só que assim, ela ficou desesperada e tipo, como assim morri?
Né? E se você descobriu alguém, como foi essa busca? Quem te contou essa?
O que você fez? Trabalho? Amarração.
Fragmentos em vários lugares. Uau. Então, é, teve tarô, teve... E, por isso que é complicado falar sobre isso.
Aí você foi conhecendo um pedacinho de cada...
Sim. Mas o maior, a maior, as maiores descobertas foram com a ayahuasca. E aí que eu entrei na ayahuasca e fiquei 2 anos mega intenso. Eu ia quase todo final de semana... E aí essa história foi desenrolando lá e eu fui escrevendo o livro cada vez que vinha o fragmento da história. A história vinha pronta, vinha como uma lembrança, não vinha como, uau, sabe, criando.
Ela vinha quando
assim.
Você tomava ayahuasca, aí você tinha as visões. Sim. Você fez, eles chamam de consagrações, né, a tomar ayahuasca, não é?
Sim.
Quando você toma, e são quantas?
É um ritual também,
é
né?
É um ritual.
São quantas consagrações? Quantas vezes você pode tomar ayahuasca? Ela não pode tomar muito, é verdade?
Ah, tem ritual que dura a noite inteira. Imagina, teve um retiro que eu fiz e eu tomava de manhã, de tarde e de noite por 4 dias.
Jura?
Doideira.
E aí, e os efeitos, tanto psíquico como físicos?
Olha,
qual foi a primeira vez? Não, porque eu tenho muita curiosidade de tomar ayahuasca, muita. Eu fiquei com um boy uma vez e ele falou pra mim assim, você precisa tomar ayahuasca. Você é muito criativo, você vai abrir muito mais. Eu falei, então eu vou virar o quê? Eu vou virar o Walt Disney. Porque eu nasci no dia do Walt Disney. Eu acho que eu sou a reencarnação de Walt Disney. Faz esse corte aí e manda pra todo mundo. Mas eu acho que eu nasci... Eu tenho o Walt Disney como muita inspiração. Eu amo tudo, assim. Eu não gosto muito da Disney como parque, mas o conceito, né? E eu tenho muita curiosidade na ayahuasca. Mas falam que a ayahuasca, a primeira vez que você toma... É uma viagem assim, você passa mal, é verdade?
Depende, não é padrão. Não? Nunca é padrão. Eu tomo há, sei lá, tomei direto 2 anos, aí eu parei, fiquei 3 anos sem tomar. E aí voltei agora, o ano passado, final do ano, eu voltei a tomar. Então assim, nenhuma vez é igual a outra, nunca. A sua primeira vez vai ser diferente da primeira vez dela, que foi diferente da minha. E
como
e
é que cada foi a sua vez... primeira vez na ayahuasca?
A primeira vez eu fiquei maluca, eu não entendia o que, que era. Mal beber, eu bebia, eu falava, eu vou ficar bêbada, eu vou ficar... Eu não fumava, não bebia, não... eu não sabia o que, que era, tá fora de mim. Então eu tava esperando o que, que eu vou sentir. E aí, às vezes você sente frio, às vezes você sente calor, você sente vontade de chorar, tem vontade de vomitar, bocejar...
Meu
tem
pai,
N
tenho
coisas.
Medo. Tenho medo.
Eu nunca tomei também, mas eu tenho um grande amigo, um dos meus melhores amigos. Ele aplica o ritual lá na Espanha. Ele vem pro Brasil só pra buscar o chá e ele faz. E ele sempre me conta que também tem uma coisa. E é por isso que eu falo, tem a magia por trás também, né, Pris? Me fala se eu estiver errado. Que eu acho que ela te chama na hora certa. A hora que você acha que tem que tomar mesmo, você vai, assim.
É o momento, você sente que ele, bom, agora
que ele
é a hora.
É, porque ele me convidou, mas eu falei, nunca fui. E ele falou, na hora que for pra ser, você vai. Não vai ser comigo ou com outra pessoa, né?
É isso, Percy, mais ou menos?
Então,
ou...
é que hoje eu tenho uma visão mais cética, né? Ah. É a mesma coisa, assim, eu tive o chamado para a magia.
Ah,
é, tipo, bonito,
mas
não é. É só uma bebida alucinógena, amiga. Você vai lá, você vai passar uma puta brisa. Às vezes você vai passar mal, às vezes não. E assim, a galera da ayahuasca fica putíssima de falar que é alucinógeno. A definição...
Porque todo mundo que eu conheço teve alucinações.
Então, é que assim, a gente não tem alucinação com o olho aberto. Então, por isso que eles falam que é enteógena. Então, não é alucinógena. Mas é a definição. Enteógena nem existe essa palavra no dicionário. Uhum. Essa palavra só existe em sites holísticos, de religião. Então, assim, essa é a definição. Se você for definir cientificamente o que, que é uma bebida... E não tem o que falar, é isso. Mas o que não tira todo o mérito, todo o respeito que eu tenho, porque foi um divisor de águas na minha vida. A ayahuasca foi assim. Só que antes eu tinha essa visão mais de, nossa, do místico. Tanto que as últimas vezes que eu consagrei, eu já era totalmente ateísta. Eu já não acreditava em mais nada. E eu falei, eu
curioso.
Quero ver.
Pois
é, eu falei, eu quero tomar pra ver o que eu vou ter. Porque eu já tive várias coisas. Eu tive uma vivência com o Oxum. Tipo, eu não, nem fui um bandista nem nada, mas eu vi Oxum e Oxum me abraçou. E, enfim, hoje
isso
dia
quando
você
tinha tomado ayahuasca, não?
Quando eu
quando
tinha tomado ayahuasca numa das vivências. Então eu queria entender como seria ser ateísta e tomar ayahuasca. E assim, é transcendental do mesmo jeito. Abre a vida, você tem ideias onde não tinha, você vê coisa onde... Você nem imaginava.
É um Midsommar, né? Já assistiu Midsommar?
Não.
Midsommar do Ari Aster. Assiste pra esse filme, é pra você. Eles vão fazer uma Um casal, eles querem fazer uma... A menina perdeu o familiar. Você vê que eu sou ótimo pra explicar filme. Eles vão fazer uma... E aí ele volta. Sim, e aí acabou o filme. E aí eles vão fazer um retiro espiritual, tipo, chama Solstício de Verão. E aí lá eles tomam ayahuasca, eles tomam várias coisas. Só que lá é uma seita pesadíssima. E eles não podem mais sair. Ó, não é spoiler, está no trailer. Ah, é verdade, eles não sabem. Rafa falou bem, eles não sabem que não podem sair. Eles vão tentando sair.
E não e tem.
Não vai sair daqui, vai não. E aí tem umas coisas loucas, tem uns suicídios assistidos, todo mundo aplaude. É uma coisa bem doida, assim, caraca, sabe? E aí tem uma hora que a menina toma um negócio que ela vê a grama nascendo dentro da mão dela. E tem umas mensagens subliminares. É incrível, eu amo Midsommar, só que ele é bem brisado.
Uhum.
Ele é um filme que você vai fazer assim, ah, eu assisti umas três vezes pra amar.
Uhum.
Mas eu amo, você tem que entrar na brisa do Ari Aster.
Tá.
E aí, tem uma cena que é maravilhosa, só pra falar, que a menina, ela vê o marido, o namorado dela com outra, traindo ela com outra menina, mas o cara não tá traindo, ele tá fazendo uma fecundação lá, e ela fica mal, e ela começa a chorar, e começa a... Vem umas 20 meninas e começa a imitar ela pra pegar o sofrimento dela, e fica todo... Eu falei, gente, olha essa brisa desse filme, eu tenho que tomar ayahuasca pra assistir. Mas uma coisa que você falou interessante, Prace, que você tomou ayahuasca já sendo ateísta.
Agora. Antes não era, né?
Porque foi então transição. Você já tomou com uma mente mais... Não é uma, eu digo assim, uma mente mais aberta e com entendimento
agora,
melhor. Agora.
No início, não.
Não, você acredita?
No começo, eu tava me desprendendo da religião, tava descobrindo outras coisas. Porque o que aconteceu? Quando eu tive contato com essa história, com essa possibilidade, pô, sou amaldiçoada, eu tenho que descobrir quem é. Como é que eu vou descobrir? E aí, eu saí correndo pra todo lado. Fui em todo lugar que me indicavam, procurei pai de santo. Fui.
Você fez esse tour pelas religiões, pelas
crenças? Eu fiz um bom tour. Procurando respostas, não achei a resposta em religião, mas a ayahuasca me ajudou a criar respostas para mim. Então foi muito bom isso. E eu, toda essa época de sair da igreja, de deixando esse medo, deixando essa coisa, cristianismo que está impregnada desde que nasce e tudo mais, pecado.
Já nasce com o pecado original,
exatamente,
né? Já nasce culpado, né?
Exatamente. Eu fui me libertando disso, só que quando a gente sai da igreja, o que acontece? A gente quer substituir. Eu vejo... A maioria das pessoas que chegam pra mim, porque meu canal basicamente sobre essa minha transição, é assim, Prace, mas e agora? Eu vou acreditar em quê? Mas por que você tem que acreditar? E as pessoas acham que elas têm que acreditar.
Ô, Prace, você falou uma coisa interessante. Você deixou a religião
eu evangélica... Eu acho o máximo isso. Você falou uma coisa... Eu tô há meia hora falando.
Uma
coisa interessante.
Você falou uma das coisas que você falou foi interessante. O resto, eu perdi tudo com o Nino entrando com essa máscara aqui no meio. Você falou uma coisa agora, que as pessoas precisam acreditar em algo.
Sim, e aí eu saí e eu substituí Deus por Lilith. E me achava muito do mal, porque a minha mãe Lilith me guia.
Ela passou a ser sua deusa?
Das trevas, isso. E aí eu tinha altar, e aí eu fazia rituais com sangue menstrual.
Você fazia rituais com sangue? Como que é isso?
Fazia ritual com sangue.
Ritual com sangue menstrual.
Pra Lilith.
Pra Lilith. Enfim, aqui eu não tô dizendo se existe ou não, só tô dizendo que eu não acredito mais. E que eu, por ter vindo da igreja evangélica, foi um caminho muito natural querer que outra pessoa cuidasse da minha vida, já que Deus não ia cuidar mais. E aí eu tive todo esse processo de entender que, assim, eu posso cuidar da minha vida. E é isso que eu faço hoje, é isso que eu prego hoje, é isso que eu ensino hoje pros meus alunos, pra galera do canal. Você faz, você escolhe. A sua vida tá uma bosta? Vamos arrumar. Você não precisa, você não tá pagando nada, você não é... Ai, eu sou... Não.
Pra mim, você falou uma coisa muito legal aqui, que é aquilo, né? As pessoas precisam querer acreditar em algo.
Sim.
Mas não necessariamente. Você precisa se conhecer, se entender mais do que tudo, né? Do que ter uma coisa. Mas é muito louco isso, né? Sempre
você
tem
é
que ter uma...
Você é a própria deusa da sua vida?
Sou. O que eu mando, eu faço, eu aconteço. Eu crio as coisas que eu quero fazer. Então, pra que eu preciso de alguém fora? Eu nunca precisei, mas a gente não sabe disso. A gente fica no... Ah, se Deus quiser. Graças a Deus. Graças a Deus? Ralei pra caralho. Você acha que é graças a Deus? Não.
É. Não é. Eu sinto um pouco dessa coisa nas religiões mesmo. Eu vejo que é bem isso mesmo, assim, né? Olha, tudo posso naquele que me fortalece. Sem Deus não somos nada. As religiões, eles pregam isso, né? Que a gente sem nada, sem Deus a gente não é nada. Deus te ama porque ele é bom, porque ele podia te odiar. Deus, ele é maravilhoso, ele te ama incondicionalmente.
Mas se você errar, ele vai ficar bravo, te deixa desgastado.
Ele já fica bravo normalmente.
Se você beijar meninos e você for menino, você também não pode.
Não, eu tô salvo.
E se você for menina e beijar meninas também não pode. Eu não amo desde que... Aí começa.
Não, eu tô salvo, porque beijar eu não beijo há muito tempo agora.
Você, Daniel.
Ó, deixa eu ver aqui, ó. O Pedro tá falando aqui, ó. Então isso é uma viagem, o Grindr aqui na Liberdade, ele pipoca tanto, tem uma academia aqui atrás, os boys saem com um shortinho curtíssimo. Nossa senhora, é só levantar um pouquinho do lado e vamos embora.
Do lado do Carrefour.
Ana Beatriz falou...
aqui do lado do Carrefour.
Você lembra que um dia a gente falou assim, que você falou assim, Dani, você não tá pegando ninguém na pandemia, né? Eu falei, eu tô pegando. Aí você falou, Dani... Como você tá fazendo com a máscara? Eu falei, eu boto a máscara de lado assim.
Eu fiquei assim, Monique, a primeira vez. Chocada. Desse jeito, Daniel.
Não, eu não aguento. A gente foi fazer um negócio, ele...
Daí eu não posso
contar. Não, eu sei. Agora. Eu não vou falar.
Isso é forte.
Mas ele fala tanta merda, não, gente. A pessoa não te dá oi, ela vai falar.
Ela chegou e falou, boa noite, tudo bem? Aí ela falou, aí eu tava com um amigo meu, ela falou assim, ó, não vai pegar esse seu amigo, né? Eu falei, não, ele é meu amigo.
É, não, imagina, amigo.
É, um amigo. Aí ela aí eu falei, beleza. Aí ela, só porque a Monique falou, só eu fui abraçar ela, ela falou, oi, tudo bom? Eu falei, oi, amor, só porque você falou, eu peguei ele dentro do carro. Só que eu não falei peguei, eu falei outra palavra.
Falou,
a gente não pode falar.
Um pouco pior, mais forte, né?
Que cai aqui.
A gente não conseguia parar, mas...
Gente, é tão prático, 10 segundos que você abaixa ali, você levanta, tá feliz. Rapidinho. Ó, o Yuri falou aqui, ó. Eu tenho uma dúvida pra Prace. Sobre pessoas que vivenciaram o sobrenatural inúmeras vezes. Você acha que esse sobrenatural pode ser alucinação apenas?
Pode, ué.
Pode?
Que pergunta é essa? Ué, pode. A gente provou? Não provou. A grande questão é... e as pessoas me cobram muito isso desde que eu tomei essa postura ateísta. É que realmente, não. E essa coisa de primeiro pé no chão... E depois, ai, porque eu estou sendo perseguida, porque eu fui mandada embora. Ah, você foi mandada embora porque está perseguida espiritualmente. Ah, sim. Aí você vai ver e, tipo, é um bosta no trabalho.
A pessoa briga com todo mundo.
Exatamente. Xinga, não faz o jogo que tem que fazer. Uhum. Então, assim, primeiro, o pé no chão. É, a gente não sabe se isso é real, se isso não é real. E pode muito ser só nossa mente. E tudo bem.
Depois eu comecei a fazer terapia.
Pra que você usa?
Depois eu comecei a fazer
terapia. Chega mais racional.
Com todos os fantasmas. Não, mas eu brigo comigo, sozinho em casa. Ah, cala a boca! Chega, hoje eu não quero falar sobre isso, sozinho. Minha mãe me pegou sozinha. Tá falando com o que? Eu falei com o gato.
Comigo.
O gato.
O Trevor.
Tá, mas é muito isso. E sabe o que eu percebo, Prace? Isso é uma análise minha. Os filmes de terror, por exemplo, a maioria dos filmes mais assombrosos falam muito de doenças psiquiátricas. De pessoas que viam, ouviam. Não que tudo, né? Uma vez eu fiquei com outro boy, aí eu falei pra ele, ele era psicólogo, aí eu falei, a mãe dele era psiquiatra. Aí eu falei, mas a maioria das coisas sobrenaturais é da cabeça. Ele falou, não tudo, nem tudo. Aí eu falei, eu acho que é aí que entra o sobrenatural, né? Quando a medicina não explica e tudo mais.
Mas será que não explica? Então, esse é o ponto.
Ver que é sobrenatural, será que já fez uma consulta? Será que já fez uma terapia?
Não, e talvez não explica ainda. E não é porque... Ah, não explico ainda que... Ah, não. Então, espíritos existem. Outras vidas existem. A gente pode só aceitar que a gente não sabe. Mas a grande questão é... Te faz bem? Porque tem muita gente na igreja... Exatamente.
Algo.
Porque tem muita gente na igreja que tá lá, pô, comendo o pão que o diabo amassou na igreja. Tá ruim, tá... Ai, porque eu não sou merecedora. Porque eu sou pequena. Porque eu não sou digna.
Mas continua lá.
Olha só o malefício que isso causa na vida da pessoa. Então, pra que eu vou acreditar num negócio que me faz mal? É melhor eu acreditar num negócio que me faz... Já que é acreditar por acreditar, porque nada foi provado, nem espírito, nem diabo, nem Deus, nem deuses, nem nada, então...
Só unicórnio,
porque eu tô aqui,
eu
inclusive.
Também. Hoje eu tô unicórnio. Mas, ô, Prace, não é uma coisa um pouco contraditória? Você trabalha com magia, o que você acredita?
Eu acredito que eu vou sair daqui e vou jantar, porque
não,
eu tô com
muita...
Não, eu falo
no sobrenatural, viado. No sobrenatural, o que você acredita?
Olha,
sereia, louca.
Hoje, não, só unicórnio.
Só unicórnio.
Eu tenho
espírito.
Até um TikTok que ficou famoso por isso, de... Não, Deus, você fala isso, mas acredita em unicórnios. Eu falo assim, não, peraí, unicórnios existem. Mas as pessoas ficam
Deus
muito
não,
putas.
Mas é isso, porque assim, por exemplo, quando a gente fala magia, a magia a gente já pensa uma coisa... onírica, sim, sobrenatural, sabe, aquela coisa.
Ingredientes.
E você trabalha com isso. Sim. O que, que é essa magia que você trabalha? Você acredita que é espírito?
Não, não. Espírito. Eu posso pedir para um espírito, se é que espíritos existem, a fazer um favor para mim. Que, na verdade, é, basicamente, meu canal era sobre Goetia, que é um sistema mágico que trabalha com demônios. Entre aspas, de novo, que são daimons, mas a galera gosta de falar demônios porque choca, né? E aí é bonito, eu uso, né? Vou... É. Eu disse, ah, eu trabalho com 72 demônios. Enfim, são daimons, que a tradução é espírito, então não são demônios. Mas por ser cristão e tudo mais, demoniza e acaba virando demônio e todo mundo teme porque são espíritos, blá, blá, blá. Enfim, eu trabalho há muitos anos com isso e ensino isso, mas... É, hoje, eu já não sei se realmente... Eu já cheguei a acreditar que, nossa, realmente, Daimons, Lilith... Tanto que eu era devota de Lilith, né? Eu tinha um altar pra Lilith. E hoje, eu não sei, cara. Pode ser só a mente. Só alguma coisa que eu não sei explicar. Funciona? Funciona. As pessoas passam em atendimento comigo, as pessoas fazem meu curso. Tenho N depoimentos... Funciona. Agora, eu realmente eu não sei te explicar. Mas nem por isso eu vou te falar que é espírito, que é Deus, que é... Eu só não sei explicar.
É, eu tenho muito... Sempre quando me perguntam, assim, o que, que você acredita, Daniel? Eu tenho muita dificuldade de explicar no que eu acredito. Porque, por exemplo, você falou de Deus. Eu quero acreditar num Deus, mas quando alguém pergunta pra mim assim, o que, que é Deus pra você? Eu levanto e me mostro.
Maravilhoso.
Não, quem é Deus pra você? Você. Deus somos nós, né? Então, se for pra acreditar numa imagem de um Deus bondoso e amistoso, seria a gente estar junto aqui, feliz, né? Comendo um salgadinho, fazendo um podcast e tudo mais. Então, Deus, a bondade, poderia estar aqui, porque a gente tá feliz. Então, Deus pra mim poderia ser isso, de uma maneira simplista. Diabo, você acredita no demônio? Não, eu não acredito em demônio. Não acredito numa entidade do mal que vem pra azucrinar. Mas acredito na questão subjetiva do demônio, que é uma pessoa que mata uma criança, esquarteja e joga no rio, é um demônio.
Então, eu acho nessa... só que é um doente mental.
Ou doente mental, uma pessoa muito ruim.
Ou uma pessoa má.
Mas...
então é aí que tá, né?
Mas é isso que eu tô falando. Não é que o cara é demônio espiritual, nada.
Não,
mas
é alguém
só uma,
mesmo.
Uma subjetividade. Isso, de uma maneira muito simplista, né? Porque o Deus que é bom e o demônio que é ruim, ele existe. Porque, cara, você vai explicar pra galera, pro povão que assiste novela? Não, nada contra o povo que... Minha mãe assiste novela.
Não vai falar.
Mas a minha mãe é assim, hein? Ó. Esses dias eu tava ouvindo... Eu tocou uma música no rádio, minha mãe trouxe um pendrive e falou, põe uma música, tem música de Jesus aqui. E ela pôs uma música lá que a música não falava nada de Jesus. Eu falava, o que, que essa música tá falando? Você tá entendendo? Ela, é sobre Jesus. Então, assim... É tudo de Jesus, ou é tudo de Deus, ou é tudo do demônio. Esses dias eu tava perto da minha avó e eu falei, ah, eu não acredito no demônio. Minha avó, ops, mas existe. Então, você entende? Eu acho que é muito. Não seria mais simples explicar pro povo que é Deus e o demônio e acabou? Ou você ainda prefere ir pelo lado mais de... Eu falo isso no seu trabalho, né? A galera que chega pra você, é essa galera que já desmistifica o que é Deus, desmistifica o que é demônio? Ou ela chega acreditando, ah, eu vou pro inferno, me ajuda, se eu fizer magia,
eu
vou pro inferno.
Olha, eu já pensei tanto sobre isso, tanto,
não,
porque...
mexe a cachola da gente, né?
É complicado, porque a gente vê que tem gente que precisa. Eu preciso, primeiro,
você
culpar
entendeu
o demônio
que eu tô falando? Isso.
Pelos meus erros.
É isso.
E esperar que Deus vai fazer alguma coisa pela minha vida de bosta. Porque, vamos combinar, tem gente que tem a vida bosta e que vai ter essa vida bosta pra sempre. É muito desigual. Então, nesse caso, eu já tive inúmeras... A gente tem um quadro no meu canal que chama Mesa Mágica. E a gente chama uma galera pra debater algum tema. E algumas vezes a gente falou sobre isso, dessa coisa da religião, que as pessoas se apegam a isso porque... A realidade é tão merda, mas tão merda, que o que mantém ela viva é uma esperança de que alguém vai honrar ela em algum lugar quando ela morrer.
E às vezes depois da morte. É, depois
quando
da morte.
Quando morrer, lógico, porque aqui o caminho é estreito, né?
Sim.
Então...
Agora vamos lá, vamos fazer um debate. Debate não, vamos fazer um bate-volta. Você acredita em vida após a morte? Que haja algo depois?
Hoje eu não sei mais.
Eu não sei, eu também tô nessa, eu não sei, eu tô em cima do muro, eu fico, acredito.
E olha que engraçado, era bem isso, eu acreditei a minha vida inteira, mesmo sendo evangélica, eu tinha certeza absoluta por tudo que eu via, por tudo. E hoje que eu estudei mais, eu só falo que...
É porque você estudou, né? Você sabe quanto mais a gente estuda, mais ignorante a gente fica,
não,
né?
Não é mesmo.
Então, menor a gente fica.
Hoje...
Espíritos, acredita? Não sei.
Eu não sei, eu trabalho, se convém, eu trabalho com eles. Mas eu não sei, pode ser só coisa da minha cabeça. E eu admito que pode ser só coisa da minha cabeça.
Então... Cê, eu vi no seu canal que você tá fazendo, e a gente falou isso que, antes do podcast, você tá fazendo umas magia pro amor. Como é que é isso?
Na verdade, não é magia pro amor. É, eu mudei o foco porque muita gente vinha me perguntando,
não
falando.
Não é magia pro amor?
Isso.
Eu
não,
trouxe
é
vela
também.
Tudo à toa. Jogar
tudo magia você pode usar o que você quiser. Você aprendeu a usar o martelo, você pode usar qualquer tipo de prego, você vai bater na parede. É, mas o que, que eu fiz agora? Como eu tenho um histórico, esse livro inteiro é sobre os meus relacionamentos amorosos. E eu tô namorando, vai fazer 3 anos.
Oh.
E assim, eu resolvi todo esse problema com a minha vida. E as pessoas veem isso. A gente tem um relacionamento super saudável. É, toda hora estão os dois na internet, um fala do outro. E eu comecei a ver que as pessoas precisavam mais dessa parte. Eu falei assim, eu vou atacar nessa parte, então... Então, nesse momento, eu tô falando muito amor. Sobre amor.
Eu vejo só o Nino comentando nas suas fotos assim, gostosa.
Mas assim,
eu quero um namoro assim,
fato,
me chame de gostosa
o
também.
Amor, se você for pensar, te trouxe até aqui, porque você foi atrás dessa questão de achar quem era
toda
aquela pessoa.
Minha vida, eu só tô aqui hoje porque eu sou a pessoa apaixonada que eu sou. A pessoa
From
que.
Adoro. Eu amo.
Essa música é maravilhosa.
Eu amo.
Enfim, mas se eu não fosse essa pessoa apaixonada, eu não estaria, porque tudo era muito intenso. Eu
queria... Você foi em busca mesmo das respostas todas.
Fui. E aí eu só encontrei mais perguntas, né? Porque quando você busca, você
sempre vai cavando mais.
Exatamente.
Né? E o Lino?
Ó, o Guilherme falou assim, ó. Eu acredito em espírito, já vi, já senti. Aí, ó. Tá vendo por isso?
Eu também já vi, já senti, nem por isso acredito.
Olha, gente. Na tapa da minha cara.
Pode ser só a cabeça.
Pedro,
eu não sei, cara.
Eu não acredito em Satã. Acho que só uma figura do mal. Demônios são só espíritos maus mesmo.
Mas o que, que é bem e o que, que é mal?
O que, que é bom e o que é mal, né?
Aí eu concordo com o que o Dani falou, que existem pessoas boas e pessoas más, né?
Mas mesmo as pessoas
mas aí você usa uma coisa, tipo... Pode ser uma pessoa doente, realmente.
Pode
muito
ser.
Doente. E que não tem noção e discernimento do que ela faz.
E ela vai falar que é o diabo, né? Ou as pessoas vão
porque
falar...
Porque o mal, olha só, você vai lá, o cara lá, o fodão da favela que controla todas as coisas. Ele tem um filho, ele tem uma esposa, ou um marido, ou alguma coisa. Ele vai proteger os dele. Tá fazendo a maior barbaridade com outras coisas? Tá. E ele é bom ou é mal? Ah, ele é bom. Não, mas o filho vai achar o melhor pai do mundo. E aí, ele é bom ou é mal? Então é tão relativo... Porque não tem alguém, tipo, essencialmente, eu nasci má, eu sou má. Não, gente, sabe? Não tem nem lógica isso. A gente faz pela gente. Eu faço pela minha sobrevivência. Se tiver só nós duas no mundo, cara, uma hora a gente vai se degladiar pra, sei lá, sabe? Mas não é porque eu sou mal ou porque você é má. A gente tá querendo sobreviver. E cada um, né, escolhe as suas formas. Tem gente que machuca mais os outros pra sobreviver, mas... Isso
é da vida selvagem.
É questão de ponto de
vista. Fala.
Não, eu ia perguntar em relação da magia mesmo. Então, como que é isso, né? Voltando à questão do amor. Como que é feito? O que você usa?
Ela quer receita, ela
não,
quer.
Não,
eu também quero. Você não quer nada,
não
já tá
mais.
Namorando. Passa pra mim.
É, pra mim também. Eu sou aquela que eu fico curiosa. Porque quando eu penso a gente pensa em magia, às vezes, sei lá, é algo palpável, sei lá, tem uma pedra, não sei. Explica um pouco pra gente como que é isso.
Hoje, o que eu ensino pras pessoas, eu ensino Goetia, que é o sistema mágico que eu trabalhei a vida inteira. Eu desenvolvi uma Goetia simplificada, que daí você não precisa matar uma virgem do Himalaia, porque era bem complicado
fazer
Goetia. Tinha um grau muito, né?
Tô brincando. É porque ela requer
tirar
muitas coisas.
Tirar um fio de cabelo de uma virgem.
Exatamente, até porque virgens, vamos combinar, né? Enfim.
Você simplificou o processo.
Eu simplifiquei, e depois eu comecei a estudar o hermetismo. E... Da primeira lei, que é o hermetismo, fala que é o toda mente, o universo é mental, já acabou enraizando aí todo o resto das coisas que eu comecei a fazer. Então, eu cheguei na Goetia mental, que eu já falei várias vezes, que a pessoa, mas como assim Goetia mental? Goetia é um sistema mágico, e o Goetia mental, basicamente, é um outro sistema. Por que eu usei o Goetia? Porque era o que eu já praticava, e eu precisava pôr um nome no meu sistema. É Goetia? Não, Goetia é a Goetia do livro de Salomão. Então, você pega a chave menor de Salomão, você vai aprender Goetia. Aí tem a Goetia simplificada, que é a Goetia Preciana, né? Inclusive, batizada.
Preciana,
Goetia Preciana, batizada pelo Nino. E agora, o que eu tô focando é na magia mental, que eu chamei de Goetia mental. Então, a gente faz meio que tudo com a mente. Porque, de fato, a gente não precisa dos espíritos. A gente usa. E eu uso como aspectos da consciência, como arquétipos, enfim, a pessoa pode interpretar como ela quiser. Mas ela vai lá pegar um espírito. Ah, esse espírito aqui, ele trabalha com facilidade de aprendizado. Pô, legal, vou trabalhar com esse espírito. Não necessariamente eu vou te ensinar a pegar o espírito, trabalhar como na Goetia. Na Goetia a gente acredita, a gente, né? A galera que ainda pratica, até porque é um sistema bem cristão e com o tempo eu fui, sabe... Você
deixando
usa
de lado
a força de Deus para ordenar os espíritos. Eu falava, cara, isso não faz sentido nenhum para mim. Então hoje eu tô muito mais enviesada para magia mental e uso os espíritos. Preciso de Lilith? Vou usar Lilith. Preciso de Paimon? Vou usar Paimon. Preciso de... Enfim, uso, mas não necessariamente como espírito. O que não impede, se quiser acreditar como espírito, também tá tudo bem. Vai funcionar.
Mas então seria como o quê? Uma simbologia?
É, de certa forma.
Porque eu ainda acho controverso, Pracy. Porque você falou que é ateísta e trabalha com Lilith. Me explica qual é o conceito de Lilith pra você. Porque eu acredito na simbologia. Por exemplo, Jesus é diferente, que Jesus é uma figura histórica. Ele existiu mesmo, a gente não sabia como que ele era. Não existiu? Ah, tá falando que não existiu, aí tá acabando, cara.
Põe o microfone.
Jesus não existiu, não foi crucificado? Na cruz,
morto? Alguém pode ter sido crucificado.
Aí colocaram que era Jesus.
Mas criaram uma historinha bonitinha aí, né? De herói e vilão.
Uma
e todo mundo acreditou.
Seria uma mitologia?
Eu prefiro
mesmo?
Harry Potter.
Né?
Eu prefiro Harry Potter. Acho mais divertido.
Eu não gosto de
Harry
Potter.
Tem menos sangue.
Gente, sabe o que foi engraçado? Quando, falando de Jesus agora, quando saiu A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, vocês assistiram A Paixão de Cristo?
Nossa, foi o Fuso, lembra?
Assisti no cinema.
Eu assisti no cinema. Aquele filme é perturbador, né?
Sim.
Ele é perturbador. Ele é uma tortura.
E eu queria ver o depois. Acabou o filme, eu falei, agora que o filme ia começar.
Na hora que ele levanta, que ele passa com a mão furada.
Cadê?
E
eles viveram felizes para sempre?
Mas pra gente não perder o fio da meada, é o que eu queria perguntar pra você. Você falou assim: trabalho com Lilith, trabalho com Paimon, né? Com Paimon. Eu falo Paimon porque eu lembro do Hereditário, que o demônio é Paimon, né?
Paimon. É, a Pracy devia falar Paimon.
Paimon. Eu não consigo falar Mac, eu falo Mac. Tem uma menina que fala assim na internet. Então, o que que eles são pra você? É uma simbologia? É uma mente? É uma, sei lá, uma aura que você invoca ali? Porque você falou que não acredita ele como espírito. Você deixa a pessoa acreditar no que ela quer?
A pessoa pode fazer da forma que ela quiser. Entendi. Hoje eu não trabalho mais com esses espíritos.
Entendi.
Então, pra mim, se eu for usar, eu vou usar como um arquétipo.
Entendi.
O que é a Lilith? Pô, a mulher empoderada. Sim. É aquela coisa... Você vai ler. Então, é uma figura que... um mito que tem toda uma história. Que você vai ler, vai saber sobre ela. E você fala assim, pô, gostei. Vou usar isso aqui. Então, quero puxar
essa
energia.
Eu acho que você deixa muito mais livre pra pessoa que tá do outro lado ali. Entender como ela vai acreditar nisso.
Sim, até porque é o que a gente falou. Tem gente que precisa acreditar.
Uhum.
Se ela falar assim... eu até dei esse exemplo há um tempo atrás. O meu pai morreu tem, acho que um ano e meio, mais ou menos. E eu tive um encontro com o espírito dele. Foi real? Não sei se foi real.
Eu ia falar, teve? Como é que foi?
Teve. Ele ficou 10 anos numa cama, meio inválido, assim, sabe? Sem poder se mexer e tal. E ele acreditava muito na espiritualidade, ele foi do candomblé, depois fazia mesa branca eternamente e tal. E eu já tava bem desconectada, foi recente isso, né? E eu falei, bom, ele morreu e tal, eu vou tentar contato com ele. E fui lá fazer meu ritual, e o que eu vi, e que, de novo, não sei se é real, mas fez todo o sentido do universo, eu fui na casa dele... E vi, fui, né, a projeção mental que a gente faz. E vi ele sentado na ponta da cama, onde ele costumava deitar. E ele era obeso, né? E ele não tava nem levantando já há muito tempo. Sentado assim na ponta da cama. Aí eu cheguei, sentei do lado dele. Aí eu não lembro exatamente a conversa. Tem um vídeo que eu conto exatamente como é que foi. Mas aí eu falei, como você tá? Ele, tô bem, não sei o quê. Eu falei assim, então... como é que ele fala? Ele falava, a pessoa fez a passagem. Ele usava muito esse termo. E aí eu falei pra ele, pai, você fez a passagem. E aí ele, é? E
como
tipo,
se
como se ele tivesse muito perdido, porque ele ficou ali muito tempo. Então, olha só o sentido que isso é. Ali, isso, claro, não era uma dor, não era uma coisa, um trauma, até porque minha relação com meu pai foi conturbada, a gente estava bem quando ele morreu. Mas imagina uma pessoa que tem essa coisa aí, eu falar, vamos, eu vou te encaminhar e... Para algumas pessoas vai fazer muito bem. Então você vai dizer para mim, não acredita nisso, não, que bobeira. Não, e eu tô te dizendo, eu não sei se isso é verdade, mas foi muito linda a experiência.
Cara, mas você sabe que você fala uma coisa que é bem isso, assim. O sobrenatural, ele não tem uma exatidão.
Não, claro que não.
Eu sempre desconfio de pessoas que falam assim... Esses dias eu até vi um vídeo do Nino reagindo a um cara que falou que viu o espírito do Chorão.
É, muito bom.
Né? E aí eu sempre vejo pessoas trazendo pro sobrenatural...
Uma certeza.
A exatidão. E sempre quando eu posto alguma coisa sobrenatural na minha página, que é de sobrenatural, tanto no meu TikTok como nas minhas páginas, a galera tem que comentar alguma coisa para tentar desmistificar. Falar, não, aquilo ali era um espelho. Então as pessoas, ela tem uma necessidade de ter certeza tanto pro sim,
quanto pro não.
Eu acho que ela queria prova.
Sim,
né? Provar. Quando sobrenatural, você não prova. Então toda pessoa que eu vejo com essa certeza, igual o cara do vídeo... Eu falei com o espírito do fulano. Eu falei, eu respeito como fé.
Até porque a experiência é real. A coisa, não necessariamente. Mas a experiência é real. Essa experiência com meu pai, cara, foi
real.
Eu acordei chorando. Veio a minha avó, que já tinha... Ela desencarnou quando eu tinha 4 anos. E ela veio buscar o meu pai, porque eu não...
No sonho.
Não era o sonho.
Não, no sonho não. Na sua visão, na sua experiência.
No rito que eu tava fazendo. Sim. E ela veio, a hora que eu comentei, não sei o quê, e eu, não, tô com você, não sei o quê, vamos levantar, vamos, sai, né, daí. E daí ela tava na porta esperando ele, ele deu a mão pra ela e eles...
Cara, isso pra mim é o sobrenatural real. Porque é real pra você.
Sim.
Mas se você for explicar metafisicamente, explicar na ciência...
Então, por isso que eu acho que eu acredito ainda no sobrenatural. Que vocês falaram que estão na dúvida. Mas nesse sentido, porque eu acho que as pessoas têm experiências, não,
mas
entendeu?
Mas com certeza, eu sempre acredito.
Mas ela tem experiência em todo lugar.
Em todo lugar.
Com qualquer
sim.
coisa.
Sim.
Então por que não pode ter também? E ela acredita.
Sim.
Se é verdade ou não, se aquilo tava lá e prova com moléculas e rádios e afins, sabe? Vocês entenderam?
Mas nunca vai provar. Porque o sobrenatural, ele tá ali,
entendeu?
Ó. Ele tá ali no meio.
Mas não acredito que não tenha nada. Não consigo, sabe? Achar que é um nada. Talvez a gente tenha um poder aí, que eu vou pela praise de novo, a gente tem um poder tão grande nosso, interno, que a gente consiga fazer qualquer coisa. Inclusive... projetar essas coisas, entendeu?
A minha avó falava que espíritos, eles aparecem camuflados em coisas, e muito rápido. E eu sempre acreditei muito nisso. Então, por exemplo, sabe quando você passa, você vê uma monte de roupa só de cantinho de olho, com a visão periférica?
E aí fala, parece...
Gente, viu uma pessoa. Minha avó falava, é espírito.
Na verdade, é só pareidolia.
Então, é pareidolia. Mas aí, até quando é pareidolia, e quando a pessoa vê alguém, por exemplo... Eu tenho uma experiência que eu passei que eu não sei explicar até hoje. E eu não minto pra essas coisas. Eu sonhei com a minha prima... Eu sonhei com a morte de alguém da minha família um mês antes de uma prima minha falecer. Só que no sonho, não era minha prima que falecia. Era minha avó. Minha avó já... Não, era minha avó não. Era alguém da minha família. Já tava... Minha avó já tava de cama. E no sonho, meu tio Jaime me ligava pra avisar. Falava, ó... Fulana morreu e tal, tal, tal. E aí, depois de um mês, eu tava trabalhando. Eu trabalhava no Estadão nessa época... Eu recebi uma ligação lá desse meu tio Jaime falando que a minha prima tinha morrido. E eu lembrei de todo o sonho. Eu falei, cara, o que aconteceu? Porque eu não acredito. Ó, desculpe, mas eu não acredito em previsão.
Eu também não.
Eu não acredito em. Ah, eu vou ler a sua. Não, não acredito, amor. Pra mim, eu não acredito. Mas eu respeito a fé e o trabalho das pessoas. Se alguém falar, deixa eu ler tua mão, eu vou falar, ai, lê. Ai, que legal. Mas não é que eu vou ficar aqui dentro de mim. Não, mentira, nada a ver.
Mas tem gente que fica, né, de... Meu Deus, leu minha mão. Ai, meu Deus,
com uma borboleta. Eu fico, então, mas eu acho que cuidado. Eu fico no mesmo lugar que você, Prace, que é em cima do muro.
Uhum.
Porque a minha visão paranormal e sobrenatural, ela vai acontecer pra mim. Eu vou contar pras pessoas e falar, esse viado tava bêbado, entendeu? Ele dizia, ah, Prace, claro que não, você tinha tomado ayahuasca nesse dia que
exatamente.
Você viu seu pai. Ai, não, Prace, esse dia você tava bêbado. Ah, esse dia, entendeu?
Uhum.
E então, o sobrenatural, ele é muito íntimo. E aí a gente volta pra Deus e o diabo. Eu acho que Deus e o diabo, nessa concepção de bom e mal, ele age nas pessoas dessa maneira. Porque aí ela traduz aquilo. Ai, aqui é Deus. Aqui é o diabo. Então, eu acho que a galera... Você vê a galera como meio simplista nesse caso, assim?
Sim, eles simplificam tudo entre bem e mal.
Você falou que você simplificou a Goécia, você fez o modo Priscila. A galera simplifica mais ainda, o resumo do resumo.
Exatamente.
É, não tem outro termo.
Olha, o cristianismo, ele tenta te dizer o que é bom e o que é mal. Então, assim, é bom, é Jesus, é Deus, Deus é bom.
E são anos convivendo com essa história, martelando na cabeça da gente. Tirar assim, tudo isso tudo não é, muito simples também, pra ele.
Mas é uma coisa engraçada, que é assim, ó. Quando você fala assim, Jesus é bom, viu? Jesus te ama. Aí você fala, ah, eu acho que não. É sim! A pessoa fica brava.
Sim.
Ela quer, mas é questão, as pessoas elas não raciocinam. Tem gente que é assim. Uma vez eu lembro que eu tava na fila, no Heliópolis, na fila com a minha mãe, do coisa, passou uma senhorinha. Eu vi ela vindo lá de longe com o panfletinho. Palavra de Deus. Palavra de Deus, todo mundo. Amém, amém, amém. Aí na hora que ela chegou pra mim, palavra de Deus, eu falei, não, obrigado, ela. Eu quero que Deus abençoe a tua vida, viu? Aquilo foi uma praga, isso aí é assim, ó.
Você vai me dar aí todos os seus boletos.
Pois é, porque a pessoa, eu acho que ela... Ela saiu assim, que abençoe a sua vida, viu? Foi uma praga, na hora eu fiquei, né?
Você sentiu, né?
Então você sente isso, às vezes, que as pessoas querem te enfiar a goela abaixo, amor de Deus.
É o que o cristianismo faz, né? Desde sempre.
Agora, vou fazer uma pergunta polêmica. Você acredita que existam cristãos maravilhosos, muito bonzinhos, que amam? Ou você acredita que todo cristão é?
Eu acho que existem pessoas que amam, independentemente de religião ou não. E pessoas que são pau no cu. Mas só que assim...
Tira esse coisa de pau no cu, é bom, viu?
Porque...
tira
por questão de probabilidade...
Outra expressão. Vamos ressignificar. Igual, por exemplo, filho da puta. Não pode usar mais. Eu uso filho de pai ausente. Porque a culpa não é a mãe que é puta. É a culpa é o pai que foi embora. Entendeu? E você tá querendo xingar o cara e não a mãe dele. Então eu chamo de filho de pai ausente. Por exemplo, arrombado. Arrombado não é um xingamento. Porque quem é arrombado é muito feliz no sexo. Não é verdade? Quem é arrombado é muito feliz no sexo. Eu chamar esse seu apertadinho virgem. É isso que eu chamo, porque a pessoa não transa. Seu frustrado sexual. Entendeu? Eu sempre ressignifico. Eu não chamo
as
ninguém de filho da puta.
Daniel,
eu chamo de filho de pai
ausente. Então,
exatamente.
Mas a questão da probabilidade... Tem muita gente ruim no mundo e tem muito cristão, né? No Brasil, 86,7% de pessoas são cristãs.
Meu
então,
Deus, é muito
questão de probabilidade.
E como você vive nesse meio, Pray? É uma guerra pra você? Viver com essa galera toda... Você recebe muito hate?
Eu me divirto demais da conta. É muito gostoso. No TikTok, eu até parei um pouco. Eu falei assim, nossa...
Não, vamos falar sério. Você se diverte ou você fica puta e transforma a sua raiva em diversão?
Eu tive todas as fases. Olha, o primeiro vídeo meu que viralizou sobre Goetia... É um inferno, ele tá lá no ar até hoje. Minha experiência com Goetia foi
o primeiro
vídeo.
Eu acho que foi
um
que você tirou os comentários, não foi? Tem um que você tirou os comentários. Eu acho que porque eu deixei de ser evangélica ou talvez. Porque eu não gostei da Wicca. Eu fui assistir, eu sempre vejo os comentários. Você desativou, eu falei, imagino que ela deve estar recebendo hate até...
Sim, é, talvez. É, porque eu até parei de olhar, assim, mas
faz
pode
mal,
ser.
Né?
Não, cansa, tem uma hora que cansa, sabe? Aí as pessoas querendo impor a verdade delas. E aí você fala... Tá, cara. Deu certo pra você.
Lá.
Deus existe porque eu tive uma experiência com ele. Tá. Eu não duvido.
E tudo bem.
É, tá. Beleza. Só não quero mais. De boa. Mas você vai arder no inferno. Mas sou eu.
Que isso?
Vou arder no inferno.
Mas quem vai arder?
Me deixa, inferno.
É. Você recebe muito hate? Muito assim, tipo, hate pesado?
Eu recebo... Ah, o que é pesado, né? É falar que vai pro inferno. Você
vai pro inferno, vou te matar.
Não.
Nada.
Ameaça de morte?
Não, nunca. Nunca recebeu?
Não.
Porque quando a gente foge um pouco desse cristianismo e vai pro outro lado, o lado negro da força é pelo... Não me cancele por essa coisa. A expressão que eles usam, né, nos Star Wars, lado negro da força. Mas quando você vai pro lado das trevas, por exemplo, imagino que você deva sofrer bastante hate dessa galera. Quero ver quando tiver câncer no hospital.
Ah, sim. Esse tipo de hate é sempre. Frase é clássica. Essa do câncer. Quando você estiver numa cama de hospital, quero ver quem que você vai chamar.
Mas sabe o que eu percebo? Que eles não falam quando você estiver com câncer. Eles falam assim, quando Deus te der um câncer. Ou seja, não acredita em mim?
Câncer.
Sabe? Então, como se der.
Ninguém afunda o Titanic, vou afundar. Crianças na África. Não, peraí.
Titanic. Tem até um vídeo do Porta dos Fundos que é maravilhoso, que é o Porchat de Deus. Aí o do Vivier fala assim, o que você tá fazendo agora aí? Ele falou, eu tô ocupado, eu tô fazendo a prova do filho da dona Márcia. Aí ele fala assim, mas tinha criança passando fome na África, na Índia. Ele fala assim, não, mas aí lá é outro departamento, eles nem adoram a mim. É lá do hindu, então fala com eles lá, é outro. O Porta dos Fundos, eles vão alfinetado. O Guilherme Souza falou assim, ó. Verdadeiro cristão não julga, mas sim vive como qualquer pessoa, porém como Cristo vive acolhendo as pessoas. Eu acho que o Guilherme é cristão, hein? Como falam, Cristo caminhou com gays, prostitutas e leproso. Agora eu quero, eu quero saber uma coisa. Nino, se você quiser entrar no papo, você está convidado. Como assim Jesus não existiu?
Ah, agora é com o Nino que...
Como assim?
Peraí, ó.
Nino. Vem aqui, Nino, explicar isso. Nino. Jesus não é uma figura histórica que veio pra Terra?
Você tava aqui.
Você não quer, se você não quiser entrar em polêmica, não participe do LendaCast.
Qual é o único lugar que Jesus aparece na história?
Jerusalém.
Não.
Na Bíblia.
Escrito.
Nos evangelhos?
Só nos evangelhos.
Os quatro evangelhos.
E num livro que é do Paulo Josefo, Flávio Josefo, que era um historiador judeu. Só que ele só aparece nesse livro depois que a igreja traduz o livro. Em nenhum outro lugar tem uma inscrição de Jesus Cristo falando, de um Messias, de um profeta. É muito provável que tenha existido uma pessoa chamada Yeshua ben Yosef, porque é um nome comum, tipo João, filho de Maria.
Não é tão comum esse nome.
Né? Não, lá naquela Yeshua, época era.
Ah, naquela época era.
E lá, né?
E que, como era o nome?
Yeshua ben Yosef. Yeshua... filho de José, né? E que pregava alguma coisa na rua, como tem na Praça da Sé, um monte de gente
vários,
fazendo isso.
Vários.
Sacou?
Com a Bíblia, assim, né?
Com a Bíblia. Só que ele estava lá com o Corão, né? Com o livro dos judeus. E não foi significativo o suficiente para nenhum historiador, em nenhum lugar, escrever sobre essa pessoa. A gente só tem a figura de Jesus através da Bíblia. E através do livro de Flávio Josefo, depois que a igreja traduziu. Então, é bem difícil a gente acreditar na existência disso.
Entendi. Sabe? Tô chocado. O LendaCast acabou aqui, viu? Eu pensava sempre que Jesus tinha existido.
Boa, Nino, obrigado.
Agora você e vai Daniel. Ser... Muito obrigado, viu, Nino, por acabar com a nossa fé.
Mas, gente...
acabar com a nossa infância. Tô brincando.
Eu, a mesma coisa. Eu cresci numa família católica.
Também não acredito em Jesus.
Então, eu acho que ele foi um cara muito legal. Mas eu não acho que ele fez todo esse bando de coisa.
Eu já vou pelo fato de... Tudo bem, vai. Independente,
eu acho que ele era uma pessoa que praticava o bem.
Então, independente dos estudos históricos, se existiu ou não, quem era esse cara, mas a gente também pode criar um ser, como é que você falou? Um arquétipo, né? De Jesus, de uma pessoa do bem.
É. Isso
uma pessoa que entra...
Só não criem de Deus, senão vocês vão sair matando a humanidade. Beijo,
é amiga. Assim que a gente encerra o LendaCast. E outra coisa que fala, você falou.
Gente, será que o presidente está usando esse arquétipo? Desculpa.
Qual arquétipo?
De Deus.
Por quê?
Porque ele tá matando uma galera, né?
Então Deus errou, né? Porque Deus fez a Arca de Noé, se for ver literalmente, vamos supor que tudo existiu. E a Arca de Noé, pra mim, é a maior prova de que Deus errou, né? Porque ele mandou destruir
tudo, cara. Mandou... Ele errou na primeira. Adão e Eva já deu merda. O cara
já deu
errado. Eu sempre falo isso. Quando alguém fala, eu sempre vou falar de novo. Eu falei isso no programa que o Nino tava aqui com a Praise, mas agora eu vou falar da Praise de novo. Toda vez que alguém falar pra você, é você, viadinho, que não sabe se defender, você, sapatocinha, que não sabe se defender, nós todos da comunidade LGBTQIAP+, quando alguém falar pra você assim, mas Deus criou Adão e Eva, não Adão e Ivo, você fala, e deu merda. Já em Adão e Eva já deu merda, já saiu briga, já comeram de fruto que não sei quem comeu quem. Então, quer dizer, se tivesse criado Adão e Ivo, ou sei lá, Evanilda e Adalta... Criou Adão e Ivo?
Porque a da costela. O Nino falou isso.
Você falou que
Eva.
Você falou que Eva era uma trans, né?
Porque a Eva é um clone de Adão. Você clona do mesmo jeito, né?
Ah, entendi. Eu já vi uma coisa na minha cabeça que não pode falar no horário.
Não tem uma mistura.
É muito cedo.
É muito verdade. Gente, tá bugando a minha cabeça esse LendaCast. Estamos chegando ao final, Praise Maria. Agora deixa eu falar o seguinte. Uma última pergunta. Tem uma fórmula mágica? Uma fórmula mágica. Pro amor, existe aquelas coisas que as pessoas falam: pega uma maçã, encha de talco. Se não tiver, vou ter que jogar que tá lá em casa.
Talco
fora.
Não.
Talco
canela.
Não.
Canela.
Existe isso, você trabalha com esse tipo de.
Café na calcinha.
De
trabalho.
Café na calcinha. Com esse tipo de.
Foi assim que eu amarrei ele. Eu coei Coca Zero na calcinha. Aí ele fala, mas eu mal tomo Coca Zero. Aí eu falei, mas aquele dia que você tomou.
Você não toma, você não toma Coca Zero, mas a calcinha, Lana. Mas existe essa coisa de usar objetos e tudo, tanto pro amor, pro trabalho.
Existe.
Você trabalha com esse tipo de magia?
Existe. Pode usar objetos. O mago pode fazer. fazer o que ele quiser, usar o que ele quiser. Eu ensino isso. E eu ensino com a base. E depois isso foi muito legal da minha trajetória, que eu conheci o negócio aqui em cima. A receitinha, a Goetia faz assim, assim, assado. E se eu testar isso? Será que dá? Não, isso não deu. Vou testar outra coisa. Eu simplifiquei na sorte. Depois eu aprendi por quê, que tudo que eu fazia ali dava certo. E agora eu tô mais pra baixo, e aí eu criei um sistema mágico que não precisa de mais nada. Então agora é magia mental.
Magia mental, que é poderosíssima.
Inclusive, vai ter um evento, vou abrir turmas em breve, mas vai ter um evento pra quem tá com a vida amorosa zoada aí.
Tem uma caneta aí? Pega uma caneta.
Me encontra, segue lá no Instagram Aprenda Magia, que vai rolar um evento do dia 11 ao dia 14, evento gratuito.
Atenção, hein?
Que eu vou falar mais sobre isso, como fazer do jeito certo. Olá, Daniel, pra usar magia
pra
arrumar sua vida amorosa.
Pra arrumar a vida amorosa.
Seja qual for o seu problema. Pô, não consigo ninguém, ou consigo, mas não paro com ninguém, ou então é muito ciúme, ou então a relação não dá certo.
Ah, serve tanto pra quem tá solteiro e quer alguém, como alguém já tá namorando e não...
tá dando ruim, sim. Levou um pé na bunda, tudo. Só vem.
E pra trabalho? Também
tudo,
tem.
Tudo. É o que eu falei. Eu sempre fiz a magia, eu sempre ensinei pro que a pessoa quisesse. Agora eu resolvi focar nessa coisa de amor, porque a galera pedia muito essa coisa. Eles veem a minha história.
Quem mais te procura
é por
isso.
Sim, eles veem demais. A gente até brinca que chega muito atendimento pra mim de amor, e pra eles chega de dinheiro. Eles entendem já isso. Eu falo assim, vamos fazer o seguinte, vamos falar de vida amorosa.
Dinheiro também, aliás.
Então, mas você aprendendo a usar o martelo, você usa ele porque você quiser. Pode ser para dinheiro, pode ser o que você quiser.
Você sabendo fazer
sobre
a magia.
E o que eu ensino é aprender... a ferramenta. Você vai aprender magia mental, beleza. E aí, para que você quer? Aí você usa. Eu só tô com esse foco agora de vida amorosa, especificamente para ajudar as pessoas que tinham os problemas que eu tive. Que era amaldiçoada, que não dava certo com ninguém.
Então você que tá aí na sua casa, achando que tá amaldiçoada, que não consegue um boy, uma girl... Né?
Do dia 11 dois. Ao dia 14.
É online, gratuito. Pra gratuito. Se inscrever, tem que se inscrever, tá? Não vai ser aberto, é só
onde
pra quem se inscreve.
No seu canal?
Pode entrar no Instagram, Aprenda Magia, que lá tem o linkzinho pra se inscrever, na minha bio. Legal.
Muito que bem, eu já vou
botar
lá.
Botar lá, bem. Você acha que não? Já vou fazer propaganda no Escape Time pra todos, quem quiser também, pode estar lá. Amor sempre é bom pra todo mundo. E aproveitando, gente, vou falar melhor depois, tá? Mas a Brasília Amarela do Dinho, dos Mamonas, vai voltar pro Escape, tá bom?
Eu quero lá ver.
Brasília Original, ela tá voltando pra lá tirar fotinho, a sala tá lá, ela vai chegar em breve, novidades. Não precisa agendar sala, se quiser visitar a Brasília, colocar as roupinhas deles... Tá liberado, tá bom?
Inclusive, a gente tem a sala, né, do Mamonas.
A gente tem a sala dos Mamonas Assassinas. E agora, mês das férias, todas as salas durante a semana vão entrar em promoção. Uhum. Fiquem de olhos em nossas redes sociais.
Nossa, muito quero.
Muito que bem. Então, ó, Escape Time no Instagram. Manda lá.
Escape Time BR.
Escape Time BR, Escape Time. É pra você mandar... Skype... Vixe.
Time BR.
Tô parecendo a Gaga de Léo. Escape Time BR. Escape Time BR. No Instagram, você manda lá que você vai ganhar os ingressos e também vai ter promoção nas salas de escape.
E a sala dos Mamonas é legal, hein, gente? Daqui a pouco ela vai sair. Você jogou, né, Mari? Curtiu?
Vale a pena. Bate uma nostalgia, gente. Vocês curtiam Mamonas.
Só pra dizer que tem peças originais dos caras lá, tá, gente? Coisas deles mesmo. Acervo pessoal da família. Coisas do Dinho que nunca apareceram aí na mídia, estão dentro da sala. Então é bem legal. Pra quem gosta, né?
Nossa época, né?
Da mãe? Nossa época, tá? Levem os filhos mais jovens pra conhecer o que a gente aprontou aí nos anos 90 com esses
caras. Nossa, eu cuspindo aqui. Pessoal, te encontrar nas redes sociais, no YouTube, TikTok, onde te encontra? Como te encontra?
Olha, infelizmente eu não consegui colocar o meu nome em todas as redes, então...
Cada rede você tá uma,
cada
né?
Cada rede eu tô uma, infelizmente, é muito triste. Mas o meu canal no YouTube é Na Descoberta de Mim. Se você for no meu Instagram, Aprenda Magia, lá tem link, eu posto um monte de coisa, e aí você me encontra. Ou então no YouTube, ou enfim. Ou Prace, só pra explicar, meu nome é Paula, meu sobrenome é Raci, fica P... Raci, aí por isso que é Prace. Então, se esquecer, meu nome é Paula e sobrenome, eu não sei se piora, mas enfim.
Acho que Prace é mais fácil, a gente já acostumou.
Prace, né?
É que as pessoas
Prace.
Ficam, que porra é cabeça, de onde é que vem esse criativo. Nome, né?
Gostei.
Foi sem querer, que eu só abreviei meu nome e falei, olha que palavra bonitinha.
A Mari Cavalcante no Instagram, qual que é, Mari?
Mari Cavalcante.
E a Monique?
Sempre Escape Time BR primeiro. Por favor. Tá, gente? Se você quiser seguir a Monique, é Monique Schwinden. Acha lá pelo Escape Time que fica mais fácil.
E quem quiser me seguir também, pode me seguir em Dan Pires Lenda em todas as redes sociais. É, todo mundo fala assim, ai, Lenda. Ele se acha, não é? Porque o projeto chamava Lenda. Então aí
bem lá no
fica céu. Lenda, ok?
Uma lua existe.
Nossa, tá muito bonita.
É se a lenda dessa paixão.
É assim que eu termino
faz o Lenda sorrir ou tchau. Chorar.
Até semana que vem.
O coração é quem sabe.